No mesmo artigo, há também previsão que o titular tenha direito à obtenção de decisão humana fundamentada. Importante dizer que a fundamentação para a decisão de crédito nem sempre está baseada em uma única variável, mas em um conjunto de informações que, de forma agregada, compõem a decisão de crédito. O compartilhamento dessa decisão, conforme mencionado anteriormente, já falei anteriormente, trará vulnerabilidade às fraudes, maior incerteza jurídica e pouco entendimento e uso do consumidor final devido à sua complexidade. Para análise de crédito, portanto, é livre a adoção pelas instituições financeiras de critérios internos de estabelecimento de limite, desde que não sejam discriminatórios, possibilitando a essas de valerem do direito de conceder crédito a quem quiser, em virtude da liberalidade da contratação. Também no artigo 6º, no inciso 2º, há a previsão do direito ao recebimento de indenização por dano moral coletivo sem haver adequado tratamento normativo do processo em que tal dano deva ser discutido. O artigo 7º, caput, que dá a possibilidade de titular de dados exigir um prazo máximo de 5 dias úteis, relatório que contenha todas as informações relevantes sobre o tratamento de dados, como finalidade, forma de coleta e período de conservação, trará insegurança jurídica sobre o processo da informação a ser compartilhada, o que será um retrocesso nos processos de análise de crédito e controle das instituições financeiras. O consentimento expresso por parte do titular, previsto no artigo 6º, inciso 4º, como coleta, armazenamento e tratamento de dados, e o conhecimento da lógica subjacente ao tratamento automatizado dos dados, levará uma grande quantidade de informações ao cliente, o que não terá capacidade de interpretar e tomar nenhuma decisão que seja favorável a ele próprio, gerando prejuízo a um sistema que hoje funciona favoravelmente. É importante lembrar também que no Brasil, como o senador Aloysio lembrou há pouco, os cadastros positivo e negativo submetem-se a diversas exigências preocupadas com a tutela das partes vulneráveis na relação de consumo. Entre outros limites, a consulta a bancos deles constante já depende de autorização do cliente, como no caso do cadastro positivo e a anotação do cadastro negativo. Já no artigo 12 do substitutivo, inciso 2º, há previsão de que o tratamento de dados deverá ser feito somente na execução de um contrato ou na fase pré-contratual de uma relação em que titular seja parte. E aqui eu chamo a atenção. Essa limitação vai trazer um impacto muito elevado nos sistemas de antifraude dos cartões de crédito. Vai levar os sistemas de autofraude, de antifraude dos cartões de crédito serão levados a um colapso. Porque, por exemplo, há uma necessidade da análise comportamental prévia do cliente para se avaliar o risco de uma transação fora dos padrões de um comportamento e um ambiente de alta disponibilidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acredito que muitos dos senhores aqui já tenham recebido telefonemas das centrais de fraude dos bancos, dizendo, olha, doutor Aloysio, o senhor está nesse momento em Miami? Não estou, estou aqui em São Paulo, porque estamos observando, o senhor realmente nunca viajou para Miami nos últimos 5 anos e tem uma transação nesse momento acontecendo em Miami, portanto, eu vou declinar, eu vou parar a transação. Esses são processos que os bancos, para chegar a essa conclusão e fazer um telefonema, muitas vezes no meio da madrugada, para o portador do cartão, há uma necessidade do conhecimento anterior e, portanto, mas eu não tenho a autorização da fase pré-contratual, que há uma limitação. Então, isso precisaria ser avaliado. Se uma transação de cartão de crédito, por exemplo, pode ser aprovada totalmente através desse padrão de compras, não haveria como executar essa análise no momento daquela transação. Por isso, por causa desse comportamento, da necessidade do conhecimento do comportamento da fase pré-transação ou pré-contratual. Ainda no substitutivo, as multas, falávamos de multas agora há pouco, são exorbitantes na medida que prevê que até 5%, no caso dos bancos, estamos falando que até que a medida prevê que até seja até 5% do faturamento do grupo econômico no Brasil, excluído tributos ou mesmo proibição total por 5 anos de atividade de tratamento pessoais. Portanto, como já foi dito aqui, a importância do tratamento de dados pessoais de forma automatizada é ampla e fundamental importância para ter um equilíbrio dos controles de crédito, mas existem alguns pontos que precisam ainda ser merecedores de análise. Para concluir, apesar de se tratar uma matéria que visa da maior segurança jurídica, a proteção e o manejo de dados pessoais, os projetos, assim como substitutivo, se excedem na pretensão, a ponto de prejudicar a outra ponta de relação do consumo, que é o consumidor. No tocante ao mercado de crédito, suas disposições também atingem a avaliação de risco de crédito, o que compromete significativamente todo o sistema, tanto pressionando as taxas de juros ao consumidor para cima, quanto deixando o setor mais permeável a fraudes. Pelas razões expostas, a gente recomenda um aprofundamento das discussões com as equipes técnicas e uma cautela um pouco maior na avaliação desses impactos. Com algumas alterações, então, em algum desses pontos que nós levantamos. Por enquanto é o que temos a falar? Sim.
Uma pergunta. O senhor já trouxe alguma sugestão de alterações, de pontos?
Sim, já mandamos. Já mandamos.
Já estão aqui.
Já estão aí na casa.
Pois não.
Eu passo a palavra agora à diretora do Conselho de Estudos Jurídicos da Associação Brasileira de Internet, Carol Conway. Por favor.
Bom dia, senhor presidente, excelentíssimo senador Cristóvão Buarque. Bom dia, excelentíssimos senadores, colegas de mesa, demais presentes. Primeiro, muito obrigada pelo convite, em nome da associação, em nome dos nossos associados. É sempre uma honra poder estar aqui debatendo esse tema que é tão caro a toda a sociedade, não só às empresas e aos consumidores, mas ao futuro do nosso país e ao desenvolvimento tecnológico do nosso país. Rapidamente, eu trouxe uma apresentação para tornar minha exposição um pouco mais objetiva, eis que sou advogada, e a objetividade às vezes nos foge, mas rapidamente, apresentando a Abranet. A Abranet é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1996, praticamente com o início das atividades da internet comercial no Brasil. Os diretores da Abranet são diretores voluntários, eleitos a cada biênio, entre os associados. A Abranet ela tem sede em São Paulo, abrangência em todo o território nacional, e hoje conta com mais de 300 associados. Nós tivemos uma participação muito ativa no Marco Civil da Internet, e novamente agradeço por estar sendo dada a oportunidade à associação de também ter uma participação ativa nesse debate tão importante. Em relação às atividades dos associados da Abranet, seria difícil listar todas, porque a internet é uma terra de muitas oportunidades. Agora, eu tentei listar aqui algumas das principais atividades dos associados. Então, nós temos desde a atividade de data center, eu estou chamando de data center a parte de hospedagem, desenvolvimento, suporte para outras atividades na internet, a parte de plataformas sociais, busca, comércio, plataformas de pagamento, que têm sido cada vez mais expressivas na inclusão bancária e no comércio eletrônico do cidadão. Plataformas de vídeo, e-mail, VoIP, a parte de conexão à internet, que nem sempre é muito visível ao usuário, porque ela é aquela parte lógica que mexe com IPs, autenticações e validações, e não é transparente. A parte de conteúdos, né? Os portais de notícia, educação à distância, educação digital, que vem crescendo cada vez mais, parte de blogs, fotoblogs, etc. Além dos pequenos provedores de telecomunicações que levam normalmente internet via rádio, telecomunicações via rádio, nos lugares do país onde a banda larga ainda não é tão acessível. Nossos associados são, em geral, empresas de pequeno e médio porte, mas também temos grandes empresas, empresas de representatividade, inclusive empresas líderes nacionais e internacionais. Aqui, rapidamente, a distribuição dos provedores no Brasil. E passo direto ao debate sobre a iniciativa. Já gostaria de incorporar aos nossos comentários a fala do Dr. Frederico, em nome aí da economia de tempo, dizendo que o debate, com certeza, é muito importante, os pontos colocados em relação ao consentimento, o ponto do segredo da Coca-Cola também é um ponto que nós gostaríamos de colocar. E, novamente, reiterar que esse debate ele é importante para toda a sociedade, né? Muitas vezes, nós percebemos que o viés consumerista imediato ele fica muito forte, né? A defesa do consumidor naquele consentimento expresso, senador. Mas o que nós entendemos é que esse debate ele pode favorecer o consumidor, o cidadão e a sociedade como um todo, e que temos que olhar tanto a ponta imediata da defesa do consumidor quanto os aspectos mediatos, que são a inovação tecnológica, a livre iniciativa, os outros pontos, a sociedade da informação, a liberdade de expressão e comunicação. Aqui, rapidamente, eu tentei sistematizar quem são os protagonistas desse ciclo tecnológico para embasar um pouco o que eu acabei de dizer. Então, nós temos o usuário final, os provedores de bens e serviços na internet, que não se limitam aos provedores associados da Abranet, os triviais, mas a toda a economia digital, né? Hoje, um negócio que é offline, amanhã ele pode estar online. Hoje, alguém que tem um pequeno varejo aqui no comércio de Brasília pode ser um gigante do comércio da internet. Então, o que nós estamos debatendo tem a ver com toda a economia digital. O Estado, nos seus diversos papéis, também é uma ponta muito importante desse debate. Não apenas o Estado normatizador e fiscalizador, e essa atividade que os senhores tão bem desempenham, mas também o Estado, como eu disse, indutor do desenvolvimento tecnológico, e o Estado como grande tratador de dados. Então, aí já fica nossa primeira sugestão, senador, que seja avaliada também qual é a necessidade do cidadão de ser protegido em relação às condutas do Estado, né? Nós reparamos no relatório que o relatório, no texto mesmo do PL, que ele exclui as condutas e ações legislativas que seriam necessárias em relação ao Estado, ao mesmo tempo que, no relatório, o senhor cita o caso americano lá da NSA. Eu posso citar também aqui toda a polêmica que está acontecendo na França em relação ao uso dos dados do cidadão. Então, nós entendemos que uma lei, como a doutora Laura falou, que queira ser uma lei geral, ela tem que também considerar o Estado como tratador de dados. Exemplos rápidos, a questão do Bolsa Família ou a questão da Lei de Acesso à Informação, que já endereça um pouco esse tema e que pode ser avaliada também, até que ponto incorporada, por exemplo, como uma lei de aplicação subsidiária, porque temos lá o CDC como aplicação subsidiária no texto do vosso relatório e do projeto também. E aqui, na verdade, como racional para a nossa avaliação do projeto e para as nossas sugestões, nós estamos, então, sugerindo, novamente, que o consumidor, o cidadão, a sociedade, ela seja avaliada de uma forma, partindo da Constituição, o senhor foi um constituinte, integrativa de todos os pilares que vão levar ao desenvolvimento do Estado e a harmonização da proteção de dados como uma lei geral que possa produzir melhores resultados. Então, nós listamos aqui 4 pontos da Constituição, sem prejuízo de outros, que nós entendemos que podem contribuir para um projeto de lei que seja concretamente protetivo à sociedade. Os direitos da personalidade, que são aqueles muito mencionados quando o debate se iniciou e que, obviamente, são de maior importância, coloquei ali em primeiro lugar. O direito à expressão e à informação, que também são muito importante. Como o colega estava citando, assim, só para pegar carona no exemplo, a questão da competência, né, ou da jurisdição sobre o projeto. Nós precisamos tomar cuidado para que o cidadão brasileiro ele possa ter acesso ao que vem de fora e também dar acesso ao que vem de dentro para quem está de fora. Tomar cuidado para não retrair o acesso do brasileiro a toda a beleza da internet que é construída mundialmente, não tem essa barreira física. Então, tráfego de dados no país, e etc., são pontos que preocupam. E, logicamente, nós vamos aqui entregar um paper com algumas sugestões e gostaríamos de sugerir uma reunião com os técnicos, porque eles, mais do que ninguém, sabem explicar quais são os possíveis impactos técnicos do que nós, muitas vezes, estamos querendo alcançar aqui, para os dois lados, os ônus e bônus. A questão do direito à liberdade de iniciativa é muito importante também que seja ponderado, e eu acho que o projeto pondera isso em alguns pontos. Eu só quis realmente enumerar, né, que a inovação é um direito do consumidor. O ciclo de inovação, ele é muito importante. E o direito ao desenvolvimento tecnológico, que está lá no 219 da Constituição, né? O mercado interno integra o patrimônio nacional. E o desenvolvimento tecnológico é um pilar do desenvolvimento nacional. E nós queremos que o Brasil passe para essa nova era como um protagonista, né? Aqui, já passando para os pontos mais concretos do projeto de lei, e eu vou me limitar a alguns, novamente reitero que vou deixar um paper e gostaria de solicitar uma reunião para trazer o pessoal técnico, louvar o que, mais uma vez, aqui já foi dito, que o projeto de lei, ele tem a belíssima característica de colocar, de trocar aquele consentimento que o colega citou como fadiga de consentimento, que seria um direito muito mais formal do que material, por algo realmente material, que é o consentimento informado, a possibilidade de tratamento dos dados para fins legítimos. Isso incorpora na lei de dados o princípio da boa-fé e traz para quem está tratando os dados também, a grandíssima obrigação de provar, né, que está exatamente. Então, isso, além de louvar a boa-fé e acabar com... vou fazer um paralelo aqui, né? Todo mundo fala que existem muitos recursos no judiciário, muitos meandros, etc. Acho que o Brasil, aqui nesse projeto, ele está privilegiando um sistema que muitas vezes vem do anglo-saxão, etc., que é aquela coisa de provar a boa-fé e a legitimidade é obrigação do empresário de quem trate dados em geral, né? Fica aí o nosso louvor a esse ponto. Definições normativas. Também foi citada a questão aqui dos dados que não são necessariamente vinculados a uma pessoa. Nós gostaríamos de colocar luz nesse tema, o Big Data. O Big Data, o tratamento de dados anonimizados, ele é relevante, atual, e a norma não poderia, e acho que não é a intenção, que se furte dessa deliberação, né? Então, precisamos discutir, se queremos colocar o Brasil à frente na questão tecnológica, precisamos, sim, debater o Big Data e colocar uma definição, senador, de dados anonimizados que não se confundem com os dados pessoais. Então, fica o nosso pedido para que isso seja debatido e seja incorporado na lei, para que tenhamos uma lei moderna no país. Livre iniciativa e desenvolvimento tecnológico, acho que são pontos que, mais uma vez, eu coloquei aqui por efetiva crença que o nosso país pode se destacar, inclusive como um polo tecnológico da região. A questão estatal, que eu acho que a gente também tem que debater, o Estado é um grande tratador de dados, né? Não podemos fechar os olhos para esse debate. Exatamente. Então, acho que...
úteis para a formulação de políticas públicas, isso realmente. Eu só fiz exceção de segurança e defesa. Talvez fosse o caso de nós meditarmos sobre um alargamento dessas possibilidades.
Me permito novamente parabenizá-lo pelo sistema adotado do consentimento legítimo, né, para o uso legítimo. quando temos esse consentimento para o uso legítimo, a Receita ela está fazendo um uso legítimo, né? É importante, talvez, refinar um pouco o conceito de segurança pública e debater um pouco mais esses temas, porque NSAs ou agências francesas e outras, estou citando exemplos que me vêm à cabeça, muitas vezes se apoiam nesse conceito de proteção à vida, proteção à segurança. Exatamente, senador. Então, assim, acho que é uma preocupação que deveríamos debater. E as empresas também, aqui, elucubrando, né? Trabalho para uma empresa nacional, mas não gostaria de ver uma autoridade me requisitar dados falando, olha, você não pode invocar o projeto de proteção de dados, né? Enfim, autoridade fiscalizadora. É necessária? Não é necessária? Novamente, eu gostaria de deixar aqui a nossa sugestão, que o debate fosse feito.
Só queria lembrar que, estamos tratando de projeto de iniciativa parlamentar, nós não poderíamos propor a criação de uma entidade dessa natureza. Né? Eu penso que no Ministério da Justiça existe... Claro, no Ministério da Justiça existe um projeto que está... em audiência pública, recolhendo sugestões, penso até que essa fase já se encerrou, onde eu fui me abastecer no Ministério da Justiça. Mas é uma iniciativa que depende de iniciativa do Poder Executivo, né? não estava ao nosso alcance. Eu acho que talvez seja necessário, dependendo da maneira como se vai compor os membros dessa autoridade pública, porque se for seguir... O batidão atual, não sei não. É tal de nomear gente a pedido de deputado, de senador, de partido político que...
Né? Senador, novamente, nós estamos completamente em linha com a argumentação. Essa também é uma dúvida que nós temos, né? Inclusive... temos algumas discussões na associação, uns concordam, outros não concordam. Eu, particularmente, acho que se deve pensar, se pensar em uma autoridade, em um modelo de representação de setores. A internet tem o Comitê Gestor da Internet, por exemplo, que conta com representantes dos provedores, da sociedade civil, dos consumidores, do Estado. Quer dizer, eu acho que sempre é tempo de inovar e pensar como construir... Podemos também pegar o exemplo dos tribunais de impostos, que tem representantes dos contribuintes, representantes do fisco, enfim, né? Mais robusta. O que realmente gostaríamos de deixar o pedido é que essa iniciativa nos ajude a debater essa questão. Quem é essa autoridade? Porque, senão, toda essa intenção, muitas vezes, lá na ponta, no dia a dia, ela acaba não se concluindo. Se frustrando. Já estou terminando aqui. Outros pontos, a questão da competência e da abrangência, já citei. A transparência e os segredos empresariais é um ponto que também já foi citado. Atualização e comunicação. O projeto fala que os provedores são obrigados a atualizar de ofício as informações. Isso é materialmente impossível, que os provedores atualizem de ofício todas as informações em seus bancos. Eu temo pela ineficácia, novamente, e pelo eventual descumprimento aí do termo da lei. Normas subsidiárias, Código de Defesa do Consumidor é importante, mas outros, vamos também mandar sugestões. O regime de sanção, apesar do Marco Civil já ter um regime de sanção, novamente, entendemos que toda a lei tem espaço para discussões e melhoras, assim como o senhor também está fazendo em relação ao Marco Civil, senador. Então, assim, tudo que puder ser melhorado, acho que não pode ser vedada a discussão. A regulamentação de outros países, o colega trouxe, e a consulta pública, a Abranet está contribuindo ativamente em todos os fóruns que o Ministério da Justiça tem colocado. Muito obrigada pela atenção.